Bom dia, aliás, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à audição da petição Preservar a Serra de Carnaxide. É uma petição que, atendendo à data em que o seu processo foi concluído, aplicam-se as regras do regimento anterior, o que significa que, para além de ter um relatório, de ter a presente audição, tem também a possibilidade de ser agendado para plenário, sendo que, obviamente, em plenário, nessa discussão, todos os partidos podem agendar propostas próprias para essa discussão. Esta audição irá contar primeiro com uma introdução dos peticionários de cerca de 10 minutos. Seguem-se perguntas de todos os deputados que o queiram fazer de 3 minutos cada. E no final, os peticionários terão novamente um período de resposta de 10 minutos. Dar conta que estão connosco os peticionários o Sr. Daniel Martins, Jorge Marques, Ana Estela Barbosa e Filipe Duarte Santos. Podem, obviamente, dividir o tempo como muito bem entenderem, desde que não ultrapassem os 10 minutos. Estão também já presentes deputados do PS, PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEB, que, obviamente, farão perguntas, e se outros se juntarem também farão perguntas. Pronto, estava a palavra a um dos peticionários que não tem informação. O Sr. Daniel Martins, primeiro. Faça favor. Devo alertar que está sem som. Não sei se será que o seu microfone está desligado ou há algum problema.
E agora, como é que estamos?
Está ótimo, pode prosseguir.
Ok, então vou começar. Então, muito boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa atenção e a vossa disponibilidade. Estava a dizer que vai fazer 4 anos que já estivemos aqui nesta mesma casa a alertar para a Serra de Carnaxide e é com muito gosto que estamos de volta e reforçados, digamos assim, porque de facto é notório que neste momento temos toda uma comunidade científica que também está a suportar esta iniciativa, assim como investigadores da área do ambiente, da saúde e das ciências sociais. Igualmente, é muito gratificante ver que a própria população está, digamos, sem qualquer, não mais do que o interesse coletivo, a apoiar a iniciativa de preservar a Serra de Carnaxide. Em termos gerais, assim muito resumidamente, de facto, a Serra de Carnaxide é, neste momento, o único espaço verde relevante entre Monsanto e Sintra. Está na área metropolitana de Lisboa. E gostamos sempre de recordar que a área metropolitana em Lisboa agrega quase um terço da população portuguesa e espaços como este são raros e daí a importância acrescida. E, de facto, a Serra de Carnaxide apresenta várias valências muito importantes, nomeadamente a nível da flora, da fauna, dos seus solos, dos recursos hídricos e ainda todo um património arquitetónico e paisagístico relevante. Daí, de facto, acharmos que é de facto muito importante a sua preservação e temos vindo a alertar e a pedir a colaboração, em parte das câmaras, porque no fundo achamos que é importante que haja um plano integrado para toda esta área, que deve ser vista como um todo, assim como um estudo integrado também que envolve e tire partido de todas as suas valências. Por outro lado, também gostamos de citar o exemplo achamos também importante que haja, digamos, uma proteção supramunicipal e que a Serra esteja, de facto, protegida, como, por exemplo, Parque Natural. E gostamos de citar dois exemplos, que vou apenas dá-los agora, antes de passar a palavra, porque, de facto, em Portugal nós temos soluções, que já foram implementadas de sucesso. Gostaria de recordar o Parque das Serras do Porto, em que três concelhos, Paredes, Valongo e agora falta-me outro nome, se uniram e criaram o Parque das Serras do Porto. E, por fim, o Parque Florestal de Monsanto, aqui ao nosso lado, que recordemos que no tempo dos nossos avós foi mandado arborizar, no tempo dos meus pais, houve a iniciativa de criar uma lei, que de facto criou o Parque Florestal de Monsanto. E pronto, e que bom seria que nos nossos tempos, de facto, também fizéssemos algo que perdurasse no tempo e claramente a Serra de Carnaxide é algo que nós vemos que tem que ser protegido. Eu passaria a palavra à Ana Estela. Muito obrigado.
Então, eu agradeço também esta oportunidade de estarmos aqui assim, em nome do movimento e em nome de mais de 5 mil cidadãos portugueses. Eu gostaria de realçar aspectos de topo, que são as decisões estratégicas que têm que ser tomadas juntando conhecimento transversal a várias áreas. O recente documento, a Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de António Costa e Silva, refere explicitamente que Portugal necessita de promover a sustentabilidade, protegendo a biodiversidade e valorizando o capital natural. E refere especificamente os Objetivos de Sustentabilidade da Agenda 2030, que compromete o governo português, assim como todos os demais governos que assinaram este compromisso. É assim, à luz de todas estas abordagens integradas, de todo o conhecimento científico atual, é imprescindível que a proteção da Serra de Carnaxide deve ser uma prioridade e tem que envolver vários setores da sociedade. Uma vez que nós estamos aqui perante deputados, não é? Que são a nossa Assembleia Legislativa, e claro que para proteger este território necessitaremos do envolvimento dos municípios, necessitaremos de um enquadramento legal para proteger o território da Serra e tudo o que está. Todo este capital natural, realçar que existe património construído e arqueológico, existem vestígios de arqueológicos desde o Paleolítico, portanto, existe uma série de elementos a nível civilizacional histórico e natural, incluindo espécies com classificação de vulnerável, tanto por Portugal como pela Comissão Europeia, que urge que alguma coisa se faça. Eu creio que temos estado no bom caminho e há uma maior consciência por parte de todos e em alinhamento também com as políticas europeias. Portanto, o Green Deal, que é a missão europeia, realmente promove esta integração de conhecimento e a utilização do conhecimento científico para novas abordagens políticas e de decisão. Eu passarei então agora a palavra ao professor Filipe Duarte Santos. Obrigada.
Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Não sei se me estão a ouvir.
Sim, perfeitamente. Pode prosseguir. Obrigado.
Queria começar por agradecer esta oportunidade deste movimento ser ouvido, ter esta audição. Não resido em Carnaxide, não resido naquela zona, mas aderi voluntariamente a este movimento e penso que é um movimento que é muito meritório e muito importante. Salientar que se trata de um ponto alto. Os pontos altos são aqueles que é talvez mais fácil preservar do ponto de vista da natureza, do ambiente, e também são muito importantes porque a precipitação é mais intensa, né, nesses pontos altos, e se nós tivermos uma urbanização na Serra de Carnaxide, como aliás já existem numa parte considerável, essa impermeabilização do terreno, com ruas, com prédios, com espaços alcatroados, é um perigo porque se tivermos uma precipitação forte, num intervalo de tempo curto, como agora são mais frequentes com as alterações climáticas, isso tem a tendência para causar cheia, para aumentar o risco de cheia. Outro aspecto que gostaria de salientar é que, do ponto de vista da saúde, da saúde pública, da qualidade de vida, da qualidade de vida das pessoas da área metropolitana de Lisboa, mas especialmente aquelas pessoas que vivem mais próxima da Serra de Carnaxide, está demonstrado, existem muitos estudos, que quando as pessoas vivem numa zona urbana, mas que essa zona urbana tem próximo uma área verde, uma área verde em que se pode andar, em que se pode correr, em que se pode fazer desporto, em que se pode usufruir da natureza, isso é extremamente benéfico para a saúde dessas pessoas. E está quantificado quanto é que isso representa em termos das pessoas terem melhor saúde, não é? Terem melhor saúde. Outro aspecto que é muito importante é a questão também da poluição atmosférica e da existência de um espaço verde que permite, enfim, nessa zona, as pessoas estarem livres dessa poluição que existe sempre nas cidades e que é um problema recorrente em todo o mundo e que se pensa que é só na Ásia. Enfim, em certas cidades da Ásia, mas não é. É também um problema da Europa, da União Europeia e de Portugal, das zonas urbanas portuguesas. Portanto, aquilo que me parece é que o governo deveria criar um estatuto especial para aquela zona, para a Serra de Carnaxide, com o acordo e com o empenhamento das três casas que têm fronteira comum naquele espaço e que, enfim, algumas delas começam a estar mobilizadas para a necessidade de preservar e não construir mais na Serra de Carnaxide. E eu passava a palavra ao meu colega Jorge Marcos.
Eu pedia que fossem, passa a palavra obviamente, obrigado, mas pedia que fossem concluindo porque estamos já nos 10 minutos de exposição inicial, mas só favor. Sim, mas continuem no uso da palavra, com alguma tolerância podemos continuar a ouvir os senhores peticionários.
Eu creio que o colega Jorge Marques estaria com alguns problemas de ligação. Portanto, eventualmente poderá não ser possível ter a contribuição dele. Era essa nota.
Então, nesse caso, a não ser que tenham alguma coisa para acrescentar que ainda não foi dita, que deveria ser o outro senhor peticionário a concluir, se, não sei se querem fazer esse exercício, se não passaríamos às perguntas dos parlamentares presentes e depois na parte final, nos 10 minutos, podem esclarecer também essa parte ou acrescentar a parte que não foi dita. Antes de passar a palavra, e como estamos em espaços físicos distantes e distintos, e como mesmo na Câmara não é possível ver todos os deputados que estão aqui presentes, daria conta dos deputados que estão presentes nesta audição. Desde logo eu, não é? Nelson Peralta, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que estou aqui enquanto deputado relator, isto é, o deputado que, atendendo à atribuição da comissão, cada grupo parlamentar fica com alguns relatórios, de acordo com o seu tamanho, com o seu número de deputados, mas no caso concreto sou eu o deputado relator, tenho que elaborar um relatório desta audição e sobre a petição para o encaminhamento futuro, nomeadamente para ir para agendamento em plenário da Assembleia da República. Estão também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista as senhoras deputadas Alexandra Tavares de Moura, a senhora deputada Raquel Ferreira e o senhor deputado João Nicolau. Do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a senhora deputada Filipe Roseta e o senhor deputado João Marques. Do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a senhora deputada Alma Rivera. E do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes, a senhora deputada Marina Silva. E feitas as apresentações, sabendo quem está aqui, já que com estas novas normas é impossível conseguir vermos todos uns aos outros, passava a palavra à senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, do PS.
Muito obrigada. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Deputado Relator, deputado Nelson Peralta, e as restantes deputadas e deputados aqui presentes e presentes também em vídeo, e cumprimentar também e agradecer os mais de 5 mil peticionários que colocaram à Assembleia da República todas as questões que consideram pertinentes relativas à preservação da Serra de Carnaxide, território que não abrange um só concelho e que abrange vários. Deixo aqui uma manifestação de interesses. Eu resido no Conselho de Oeiras há muitos anos e tenho, por isso, uma enorme afinidade com o território, com as suas gentes, com as suas tradições e com as suas culturas. É um território multicultural que merece, obviamente, o nosso cuidado e olhar atento. Mas o nosso olhar aqui hoje, e o meu olhar aqui hoje, não pode ser exclusivamente como oeirense, pois a questão aqui trazida da Serra de Carnaxide tem que ser olhada por nós com respeito pela história dos diferentes concelhos dos quais faz parte, nomeadamente aqueles que maior incidência têm, Amadora e Oeiras, que têm percursos políticos muito diferentes, com diferentes e variados partidos políticos que governaram estes municípios e que tomaram naturalmente as suas decisões naquilo que são os órgãos próprios e que estão obviamente regulados. Sabemos a importância do poder local democrático, uma conquista de abril no desenvolvimento dos territórios. Câmaras municipais e juntas de freguesia caminham lado a lado junto ao poder central num percurso feito de avanços e de recuos, mas sempre com o objetivo de construção de um território coeso e que respeite a sua história. É neste contexto que temos que olhar para os territórios e é neste contexto que temos que olhar para a questão da Serra de Carnaxide. Respeitando, claro está, a Constituição da República Portuguesa, que dá às autarquias a autonomia necessária para promover e executar o planeamento do território numa sociedade democrática e aberta. É por isso expectável que as autarquias façam e procurem fazer e harmonizar as suas opções urbanísticas com o desenvolvimento do território, mas também com a vontade e com o interesse do que neles vivem. E aproveito para deixar um cumprimento muito especial aos peticionários que aqui hoje partilharam connosco as suas posições, o professor Filipe Duarte Santos, Daniel Martins e Ana Estrela Barbosa, e dizer que, para o Partido Socialista, é sabido que é neste momento imperativo uma gestão do território que defende e que valoriza o ambiente e que por isso partilhamos a preocupação com estes espaços. Mas também temos que nos lembrar que o poder local significa descentralização administrativa e que significa poder regulamentar próprio. Entendemos que para garantir a proteção da Serra de Carnaxide, a sua reabilitação, a sua valorização e naturalmente a fruição enquanto espaço público, devem ser os órgãos autárquicos, as autarquias, eleitos democraticamente, a discutir, a analisar e a decidir sobre os seus territórios, corrigindo os caminhos traçados, se assim considerarem necessário, respeitando, obviamente, a legislação. Da parte do Grupo Parlamentar, deixar a nota do Partido Socialista, deixar a nota que iremos acompanhar este assunto, respeitando e envolvendo os posicionamentos das autarquias envolvidas, sendo, obviamente, o nosso objetivo garantir a sustentabilidade, articulando com os objetivos também subscritos e assinados na Agenda 2030. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dar conta que não referi que o senhor deputado do PSD, João Moura, também está online. E, posto isto, passar a palavra à senhora deputada Filipe Roseta, também do PSD.
Obrigada, senhor presidente. Não, representante, relator, sim, senhor relator, é isso. Agradeço muito e agradeço, acima de tudo, a excelente iniciativa que nos traz aqui hoje. Mas há, de facto, aqui algumas dúvidas que eu tinha e gostava que me conseguissem esclarecer, se fosse possível. Efetivamente, todos queremos que a Serra seja protegida e é uma ideia maravilhosa de território que ela, entre Monsanto e Sintra, que existe ali um terceiro ponto forte e topograficamente faz sentido. Acho que é uma belíssima luta e bandeira, portanto, foi uma que vocês abraçaram e estão a levar à frente. Mas, efetivamente, isto realmente tem que ser discutido nas câmaras, ponto. Como disse aqui muito bem antes a minha colega, e já há proteções em curso, não é? Portanto, os planos diretores já têm proteções. E depois tem que haver uma articulação intramunicipal e supramunicipal, mas efetivamente já temos a área metropolitana de Lisboa, que supostamente deveria estar a fazer a articulação intramunicipal, portanto, entre todos os municípios, e devíamos ter a CCDR para fazer a articulação supramunicipal. E, portanto, sendo este o caminho, eu não quero ser muito formalista, mas efetivamente era muito interessante para mim perceber o que é que foi, se vocês já tiveram esta relação com estas entidades, qual é que foi a resposta da CCDR, qual é que foi a resposta da AML, porque eu percebo que, como são vários municípios, é mais fácil dirigirem-se a entidades que agregam todos, portanto, a área metropolitana e a CCDR, neste caso. Isto era interessante saber se já fizeram esse caminho, portanto, se há alguma barreira aí que tenham visto, que seja intransponível para nós podermos ajudar, porque a partir desse seria o caminho justo para aquilo que é o desafio que estamos todos seguramente de acordo. E depois o que me preocupou bastante é também, há aqui uma informação, e sim, devemos estar preocupados, que há projetos que estão a ser aprovados, mas isto é fora dos instrumentos de planeamento, pergunto. Ou é dentro de, ou seja, estes projetos estão a romper e a furar os instrumentos em questão que existem, aí podemos fazer qualquer coisa, ou não. Ou é porque, ou é uma decisão de clareamento por poderes eleitos, portanto, que temos que respeitar e temos que tentar perceber como é que isto está a suceder. Portanto, eu no fundo queria um pouco, se fosse possível, que vocês me explicassem desta relação. Um dos exemplos que nós temos, que é realmente um maior sucesso, eu suponho, em termos, pelo menos em termos de gestão criativa, é a questão da Serra de Sintra. Começou precisamente no ICNF, portanto foi o ICNF que lançou esta primeira parte dos parques de Sintra, que depois associaram o património construído e, portanto, conseguiram um modelo de gestão autossuficiente. Portanto, tentar perceber até que ponto é que estas entidades não seriam uns pontos de apoio para começar. Nós estamos com vocês, de certeza absoluta, não é essa a questão. A questão é, há órgãos para isto, há entidades para isto, portanto, o que é que elas estão a fazer? É um bocado a pergunta, porque é que vocês viram que essa não estava a dar a resposta que vocês queriam? É um pouco a pergunta que eu estou a tentar fazer, não sei se me conseguissem esclarecer, agradecia, e mais uma vez dou os parabéns, porque é de facto uma excelente bandeira e uma excelente iniciativa.
Muito obrigado. Passava a palavra à senhora deputada Alma Rivera, do PCP, que está online. Poderá estar com alguns problemas, portanto passaria. Ah, ok, já saiu. Passaria à senhora deputada Marina Silva, do Partido Ecologista aos Verdes.
Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a exposição que fizeram, este esforço de criar uma iniciativa que, como é esta petição e com todas as assinaturas que conseguiram recolher para trazer à Assembleia da República a defesa, a proteção e a preservação da Serra de Carnaxide. É uma serra que conheço porque já participei em caminhadas também de iniciativa de movimentos e de pessoas preocupadas com a serra e pude perceber o que lá se encontra e pude perceber também que já há construção naquela serra e por isso os verdes consideram que é necessário e urgente fazer alguma coisa na preservação daquela serra, mas compreendem perfeitamente que, apesar de ser uma questão municipal e em que o poder local poderá ter aqui uma intervenção mais rápida, como já foi dito nas anteriores intervenções, compreendemos perfeitamente que esta petição tenha sido um último pedido de socorro para rapidamente resolver esta questão da classificação da serra, para que estes projetos que estão pensados para lá e alguns já em andamento possam ser travados. Aquilo que, eu peço desculpa, mas eu não consegui apontar o nome de um dos senhores que falou sobre a impermeabilização dos solos. O professor Filipe? O professor Duarte, e que isto é também uma questão que nós temos visto em alguns concelhos, que são estes locais mais apetecíveis para colocação de urbanização e muitas vezes urbanização que não é para qualquer bolso, não é? E por isso, e este tipo de urbanização vem sobretudo acarretar grandes problemas para estes concelhos de onde se encontram estes solos, porque impermeabilizam os solos, ocorrendo depois cheias nestes concelhos, trazem uma grande carga para estes espaços, com todas as necessidades que são exigidas quando se constrói uma urbanização, como o saneamento, a luz, tudo o que é necessário para ter acesso a este tipo de urbanização, e por isso na opinião dos Verdes não se coaduna este tipo de projetos com a Serra e com o desenvolvimento sustentável que se quer para o país. Por isso, da parte dos Verdes, eu não trago qualquer dúvida relativamente para colocar aos peticionários relativamente a este desejo de se classificar a Serra para poder protegê-la, apenas dizer que o Partido Ecologista aos Verdes acompanhará a petição com um projeto de resolução e que não pedimos mais do que será o mais evidente, sabendo e concordando que esta é uma questão municipal, volto a dizer, mas que é necessário realmente chamar a atenção para o problema e poder, de alguma forma, ter aqui uma pressão sobre esta questão da classificação. E, por isso, os Verdes também acompanharão esta petição com um projeto de resolução, na esperança de que esta questão, que já tem alguns anos, se resolva rapidamente. E, mais uma vez, obrigada pela disponibilidade.
Muito obrigado. E, antes de passar a palavra aos senhores peticionários, queria exercer também o meu direito de palavra enquanto deputado do Bloco de Esquerda e não enquanto relator da petição. Dar conta que eu próprio e mais dois deputados do Bloco de Esquerda, a Isabel Pires e o José Maria Cardoso, visitamos a Serra na companhia de alguns peticionários no dia 1 de julho e, portanto, não temos muitas questões a fazer neste momento aos senhores e senhoras peticionárias, porque já as fizemos também no dia 1 de julho no local, conseguindo ver melhor os impactos que estas obras terão na qualidade de vida das populações que já lá vivem, que podem ainda ir para lá viver. E aquilo que nós percebemos é que estamos perante um modelo de desenvolvimento, um modelo de urbanismo completamente ultrapassado, que é assente nas deslocações rápidas, nas deslocações, acima de tudo, de carro, de longa distância, com poucos transportes públicos, e que isso acarreta a que temos uma organização territorial com estradas com alguma velocidade muito perto das habitações, que temos estradas e muitas casas em locais onde a permeabilização dos solos, a permeabilidade dos solos é muito importante por dois motivos. O primeiro, obviamente, pela questão ecológica, porque há solos muito importantes de preservação da conservação da natureza naquele local e, portanto, com a impermeabilização do solo, temos esse problema numa zona já densamente povoada, como é a área metropolitana de Lisboa, mas também é um risco para a própria existência e convivência humana, porque à medida que vamos impermeabilizando solos, ainda mais em serras, obviamente temos um enorme problema de erosão dos solos, de potencialidade de aumentar os riscos de cheias e tudo mais, que é, obviamente, um risco grave para a nossa vivência. Posto isto, nós acompanhamos as pretensões dos peticionários, apresentamos já um projeto de resolução, que é o projeto de resolução número 772, que já deu entrada na Assembleia da República e que agendaremos conjuntamente com esta petição, quando a petição for a plenário. E esse projeto de resolução é precisamente para que a Serra de Carnaxide possa ser classificada como de paisagem protegida de âmbito regional e nacional e, portanto, conferindo essa proteção a algo que nós consideramos que numa zona de densamente povoada é uma das poucas zonas que pode sustentar alguma biodiversidade e, acima de tudo, pode servir para a redução de riscos de cheias e outros riscos de erosão dos solos, pode ser um problema para a sociedade. Posto isto, muito obrigado. Voltando ao meu papel de relator, queria passar a palavra para finalizarem e para responderem aquilo que entenderem ou para fazerem as considerações que muito bem entenderem sobre o que os senhores e senhoras deputadas aqui disseram, sem antes deixar de agradecer novamente, porque de facto a democracia não é uma coisa que se vive só de 4 em 4 anos, há muitas formas de democracia e a democracia e preservá-la é bastante importante para a nossa vida coletiva e portanto o exercício de todos os mecanismos da democracia, no caso concreto a petição, é sempre de saudar e muitos parabéns por terem apresentado a petição e passava neste momento a palavra aos senhores e senhoras peticionárias.
Pois nós não combinamos. Daniel?
Está? Está? Estão-me a ouvir, hein?
Estamos sim, pode prosseguir. Tem, como disse antes, tem 10 minutos para esta apresentação final.
Eu só vou usar então um minuto. De facto, todas as entidades que foram mencionadas aí foram contactadas e estão informadas e temos apelado para a preservação da Serra de Carnaxide. Mas, de facto, a questão que fica no ar é, mas será que o sistema está a funcionar a nível de proteção desses espaços? Porque a realidade é que, à luz dos conhecimentos científicos atuais, à luz da gestão do território, da emergência da sustentabilidade ambiental e dos acordos e compromissos de Portugal, há uma rapidez na ação que é necessária. E, de facto, hoje em dia temos montado no cimo da Serra de Carnaxide e função de planos regionais de ordenamento do território, CCDRs, câmaras, planos diretores, planos pormenores. Hoje temos, possivelmente, o maior estaleiro na área metropolitana de Lisboa, no cimo da Serra. E a pergunta fica, as coisas estão a funcionar? E daí o nosso apelo também ao Poder Legislativo e à Assembleia da República para que, de facto, olhe para este espaço e crie uma lei que preserve a Serra. Eu passava a palavra então a ti, Ana. Não sei se tu já estavas a falar ou não, mas eu estava sem som e então, possivelmente, atropelei algum de vós. Desculpe lá.
Não, sim. Eu gostaria de acrescentar algumas palavras. Desde já agradecer imenso este momento. Portanto, eu sou engenheira do ambiente, sou investigadora, trabalho com pessoas de todas as áreas científicas e profissionais de vários países do mundo. E para mim não há nada mais enriquecedor de diálogos, trocas de perguntas e questionarmos uns aos outros perante as situações. É a forma de partilharmos informação, de refazermos a nossa consciência de uma situação e de podermos ir mais longe. Especificamente, vou responder a algumas questões que foram colocadas. Portanto, todo o percurso do movimento endereçou já uma série de órgãos de decisão a vários níveis, a nível municipal e supramunicipal. Dizer também que no passado dia 13 de outubro o movimento endereçou aos três municípios envolvidos um pedido de considerarem a preservação e valorização da Serra de Carnaxide, explicando as nossas motivações e disponibilizando-nos inteiramente para partilhar a informação que nós coligimos sobre a Serra, portanto partindo deste princípio que é... Mais estudos feitos revelarão ainda mais os valores imensos da Serra, não só intrínsecos ao local, como para proteger toda a integridade biofísica e relativamente aos riscos colocados pelas alterações climáticas. E, portanto, queremos que os próprios municípios desconhecem ainda o grande valor que a Serra representa para eles e para os municípios. Gostaria também de dar uma palavra, que eu creio que nós estamos todos aqui com pessoas de bom senso, não é? Portanto, quando uma decisão está tomada, ela não deve ser de pedra e cal. Ela deve ser apta a ser revista à luz de novos conhecimentos científicos. E outra questão também é que quando há diferentes responsabilidades, deve prevalecer sempre o nível de decisão de quem tem mais responsabilidade e da legislação. Reparem, não sou legisladora, não conheço as leis, apesar de recorrer a elas muitas vezes, mas isto para dar um exemplo muito concreto. Não é pelo facto de eu ter um terreno e querer fazer uma moradia que eu posso usar o amianto para o telhado, porque é proibido por lei. Mas no passado o amianto foi material utilizado, inclusive por construções com fundos do governo português. Porquê? Porque se desconhecia toda a toxicidade associada a este material. Isto para dizer o quê? Uma sociedade que evolui está permanentemente aberta a recolher conhecimento, conhecimento científico, a recolher as opiniões de diferentes especialistas e a revisitar decisões tomadas, fazendo prevalecer sempre a melhor bondade da decisão final. Pronto, eu realmente gostaria de agradecer mais uma vez todo este momento, estas oportunidades e agradecer especificamente aos senhores deputados presentes aqui e aos grupos parlamentares que estão a fazer o papel, que no fundo foi o nosso pedido, não é? De também contribuírem para atingirmos este fim, que é proteger todo o território da Serra de Carnaxide, que ainda não está afeto por compromissos que sem dúvida compreendemos que há projetos que já estão selados por compromissos feitos que não podem regredir, mas há um grande território da Serra que pode, deve e merece ser protegido. Muito obrigada.
Posso intervir? Posso intervir ainda? Conseguem-me ouvir? Estão-me a ouvir?
Sim, sim, força.
Só gostaria de salientar que este movimento já contactou, como foi agora mesmo dito, com os presidentes das câmaras, das três câmaras, da Amadora, de Sintra e de Oeiras. Aquilo que nós, a percepção que temos é que alguns destes municípios estão a começar a ficar, enfim, a considerar que isto é um movimento que tem a sua razão de ser e que é importante e, portanto, estão a ficar um pouco desconfortáveis, mas a reação que têm é de se queixar do vizinho, não é? Portanto, são três e cada um queixa-se do vizinho, de que o vizinho é que não está a fazer aquilo que deve fazer. Portanto, há uma certa situação de impasse. E aquilo que será muito importante é que a Assembleia da República efetivamente procure desbloquear. Evidentemente que as coisas têm que ser feitas de acordo com as câmaras. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que já também foram contactadas a Área Metropolitana de Lisboa e a CCDR, ambas, mas não se mostram muito disponíveis. Quer dizer, são organismos que, enfim, são muito importantes, mas na prática não... Não, nestes casos, não é, em que as situações se vão agravando do ponto de vista ambiental e de sustentabilidade, não parecem estar muito disponíveis. Portanto, é muito importante que, de facto, a Assembleia discuta se não será necessária uma intervenção no sentido de classificar aquilo que resta daquele espaço, porque se nada for feito, aquele espaço que resta vai continuar a ser construído e a criar um risco muito grande para inundações naquela zona densamente povoada que está a jusante daquela serra. E, portanto, agradeço, para terminar, agradeço muito aos senhores deputados, enfim, terem-nos ouvido e a vossa presença e continuarei a apoiar este movimento, enfim, de uma forma tão empenhada quanto possível. Muito obrigado.
Muito obrigado. Antes de terminar, só dar um pequeno retrato de quais é que são os próximos passos. O próximo será eu próprio ter que fazer o relatório desta audição, das condições legais e materiais da petição. Esse relatório será agendado para a comissão competente, que é a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território. Isto será feito nas próximas semanas, estes dois passos, muito, muito em breve. E depois de aprovada em comissão, a petição deverá ser agendada para plenário, sendo que esse passo é também o mais rápido possível, mas atendendo que existem várias petições que obviamente estão na Assembleia da República, por ordem de chegada, digamos assim, e será agendada naturalmente quando possível para plenário, e os partidos que assim entendam podem acompanhar com propostas suas, e será feita uma discussão, onde todos os partidos que entendam podem discutir, e as propostas apresentadas serão igualmente votadas, mas estes passos seguintes, acima de tudo, de agendamento para plenário, os senhores e senhoras peticionários serão informados. Resta-me agradecer a todos os senhores e senhores deputados presentes, e também, acima de tudo, aos senhores peticionários. Muito obrigado.
Muito obrigada também da nossa parte e da minha parte. Muito obrigada pela vossa atenção, disponibilidade e por este momento de partilha e de troca de visões. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Encontremos-nos todos um dia deste na Serra de Carnaxide, sem máscaras e a usufruir daquele espaço tão belo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.